Oi, galera, sejam todos muito bem-vindos ao Hiperlink, o podcast do blog do Neurônio, que fala sobre entretenimento, música, design, criatividade e mais um pouco de tudo. Eu sou o Tuga e estou aqui acompanhado da nossa bancada excepcional, que vai se apresentar agora e hoje mais uma vez com convidados. Então,
Boa tarde a todos. Meu nome é Bruno Passegeri, artista plástico e Leon Bukowski.
Essa é sua recomendação, é ler Bukowski.
Sim.
Duvidoso.
Deveras.
Duvidoso essa
recomendação. Um pouco de esquerdo macho, uma pitadinha.
Eu sou Eduardo Manente, sou professor, ilustrador, designer. E minha recomendação vai aquela série chama Abstract, Art of Design. O primeiro episódio já é com um ilustrador muito massa, que ele fala muito sobre a ideia na ilustração, né? Então,
da hora.
Muito boa, aliás.
Bem, eu sou o Davi Souza, sou de IPP, eu sou redator e também um grande observador de obras artísticas. Minha recomendação de hoje é a obra Astro Boy, de Osamu Tezuka, de 2003. Estou vendo atualmente, revendo, na verdade, uma obra de infância e que está sendo um espetacular poder rever essa obra.
Nossa, ok, eu sou o Tuga e acho que minha recomendação de hoje vai mudar. Eu tinha pensado, mas agora estudem artes, porque eu tô me sentindo muito idiota aqui no meio, galera. Vamos lá. Bom, e o tema do dia é artes visuais, uma troca de experiência entre artistas amantes da arte. E eu vou começar esse podcast, eu acho que da maneira mais óbvia possível, mas que realmente pra entender o que os nossos convidados de hoje estão fazendo aqui, né? Que é por que e quando vocês começaram a entrar nesse mundo das artes, gostar, seja pintar, seja só apreciar. Então eu vou começar na mesma ordem que foi apresentado. Então, Bruno, pode começar. Fica à vontade, mano. Conta a sua história aí.
Bem, o início de tudo, acredito que foi muito mais novo, assim. Tinha 6 anos, eu sempre olhava as coisas assim e queria de alguma forma guardar. Sempre tive pessoas muito boas do meu lado como referência para isso, e desde então nunca mais parei. De lá para cá foi mais uma questão de se segurar, de pôr para fora, né? Então, acredito que isso daí é a base para o que eu faço hoje. É muito importante eu não esquecer o porquê que eu estou fazendo o que eu faço.
Ok, muito bom. Edu, como você começou? Por que você começou?
eu era uma criança nerd, assim, né? Dos anos, sei lá, eu sou de 86, mas de novo, eu só me lembro dos anos 90, tá?
Entendi.
Então, nos anos 90, você não tinha muito o que fazer, assim, sabe? Você assistia um desenho que você gostava, ou quadrinhos. E o outro episódio era só na outra semana. Então, a gente desenhava pra uma forma de resgatar aquilo, sabe? Você inventa seus personagens.
Cria as próprias histórias.
Eu era um gordinho nerd.
Então, foi assim que você começou essa vida de
artista. Foi assim.
Davi?
Bem, eu vou tentar resumir um pouco minha história, mas basicamente eu sempre tive contato com as artes desde pequeno, desde os 4 anos que meus pais me apresentam. E o meu real amor que eu tive pela arte surgiu não faz muito tempo, faz uns 2 anos por aí, em que teve uma obra em que deu um clique na minha mente, que eu falei, cara, eu preciso ver mais disso, eu quero ver mais disso, que foi algo que despertou algo dentro de mim e deu significado pra minha vida. Então, eu fui atrás disso, tentar saber me expressar, quem eu sou, adquirir conhecimento, erudição, e através disso poder expressar, tanto na minha fala quanto na minha arte, o que eu posso trazer de volta para o que a arte trouxe para mim.
Gostei muito. Eu não sou artista, eu tô apenas mediando essa conversa linda, então não tem muito essa conexão com a arte. Assim, se conta, quando eu era menor, teve uma aula com a professora Dani, que a gente estudou junto, ela falou pra gente desenhar obras literárias, né, a nossa representação, eu desenhei boneco de palito. Acho que aí foi principalmente quando eu comecei a me linkar com a
É o
arte de
começo, é o
verdade.
começo, faz parte.
Bom, um assunto que tem aqui na nossa pauta, que é o próximo aqui, é poética artística. Alguém sabe o que é poética artística? Assim, só soltando assim, sem nenhuma explicação. Vocês imaginam o que é? Que eu vou deixar o Bruno explicar. Ele me explicou, eu achei legal pra
Tá,
caralho.
não tenho nenhum conhecimento teórico sobre isso, assim, a fundo.
É, eu nem, não diria tanto assim teórico, né? A poética artística, eu acho que, como eu tava falando, né, com ele um pouco antes, você tem que ter um motivo para você estar fazendo o que você está fazendo. Que nem eu gosto muito dos meus pássaros. Tem uma poética artística por isso, né? São uma forma de redenção. É uma história por trás. Começou tudo com um quadro. A poética artística é isso. Sempre começa com alguma coisa, né? E muitos artistas, eles trabalham com isso, né? A poética artística dele, né? O meu pássaro significa redenção. A minha poética artística é total voltada para você ter novas chances, você ter uma redenção, alguma coisa que você possa trazer do seu linear mental e passando isso e sentindo, né? Muito mais do que você fazer a obra, finalizar ela, é você poder sentir ela no final. A minha poética artística é totalmente soft. Ela é clean em todas as questões. Ela é simplesmente uma poética que eu consegui achar observando e
É.
sentindo.
Então, me corrija só se eu estiver errado. Tem a ver com mais do que técnica ou ferramenta, é a aproximação desse universo visual com o motivo pelo qual você desenha, né? A
A
sua expressão,
intencionalidade
a
e a
intenção.
estética por trás do que você está trazendo através da sua arte.
O tema, né?
Sim.
Legal. Bom,
Bem,
é que nem alguém. O Bruno falou um pouquinho da poética dele, falou sobre a redenção. Alguém sabe, sente a poética, alguém consegue dissertar? É uma coisa profunda, é difícil de se
Certo,
pensar.
certo.
Sim. Eu do meu lado, assim, eu acho que eu tenho. Eu gosto muito de artes, de ilustração, de desenho. Mas eu não tenho um tema geralmente específico, sabe? Eu desenho muito como uma terapia no final do dia, né? Então, se eu assisti uma série, gosto de personagem, eu tento desenhar, né? Mas analisando o todo. Eu gosto muito assim de arte figurativa, né? E retratos, assim, eu acho que tem algo no ser humano com rosto, sabe? Que desde que o ser humano desenha, ele desenha rosto, assim,
Rostos.
sabe? E a gente tem algo no nosso cérebro que reconhece rosto. E é curiosíssimo, né? Porque se eu mostrar seus amigos pelas mãos, você não vai saber quem é quem. Entende? A gente tem de rosto. Então, rosto é algo muito curioso, assim,
Questão
para
de
mim.
identidade, né? Se diria.
É, o ser humano ele é feito para reconhecer o rosto. E eu acho que tem uma coisa muito forte, assim. Então eu gosto geralmente disso, mas não é um tema, né? Eu juro que esse lado artístico até assim, ele não me trespassa assim em torno de um tema, assim, de fases, né? Eu sento e deixo livre, assim, sabe? Então
Mas
é
hoje,
isso.
qual seria, você acha, o seu propósito, tipo, de desenhar? Tipo, é realmente só aliviar no final do dia? Ou...
É um hobby que eu levo muito a sério, né? Então, assim, eu estudo, né? Eu tento me aperfeiçoar. E é o que eu gosto, assim, é uma questão de tema mesmo, né? Eu acho que o resultado me interessa, processos diferentes, né? Então, a marca, os traços da pintura. Por exemplo, eu desenho, a maioria das vezes, no iPad, mas muito pela praticidade, né? Por ter filho, qualquer lugar lá, tá de madrugada, não dá para acender tudo e pintar. Então, eu gosto de tudo sobre artes, mas pela praticidade eu acabo de fazer uma coisa digital, eu gosto de desenhar coisas, tipo, aleatórias. Eu vejo um rosto interessante no Pinterest, sabe? Falo, nossa, que lindo esse rosto, eu tenho que tentar desenhar, sabe?
Pinterest é um perigo, né, cara? Você
Nossa.
não se livra dele, cara. Hoje em dia é muito difícil. Eu rezo e peço. Cara, eu posso te desenhar? Tem pessoa que não quer. Tem pessoa que pega e fala, não quero. Tem pessoa que eu desenho e falo, posso expor? Não, por favor, não. E quando você pega do Pinterest, eu acho que é muito bacana, porque lá você tem. Você consegue achar jeitos e formas e olhares que, meu, você se encanta, cara. Eu acho que tudo isso aí é. Perdão aqui.
Desligue.
Tudo isso aí ajuda muito a gente a conseguir referência. Mas é difícil, né? Parar.
O Pinterest é um caminho sem volta.
Total.
Ah, lá você consegue achar qualquer tipo de referência que você quiser. É tipo, infinito. Então, mas eu acho que eu, de novo, totalmente leigo. Eu acho que perde um pouquinho da alma você pegar uma coisa
É,
do Pinterest, tá ligado?
sim.
Você ter uma pessoa ali com você, tipo, é muito mais simbólico do que você pegar, tipo, uma pessoa aleatória no Pinterest.
Acho
Sendo
que a
algo.
parada é pegar aspectos pontuais dentro do Pinterest e não pegar a o todo,
A
sabe?
referência
Sim,
própria em
porque a
si.
referência própria foi algo que o próprio cara pegou de outras referências. Então você só tá pegando um aspecto completamente abstrato vindo da pessoa.
Isso.
Então você tem que abrir o seu caminho para você ter o seu próprio estilo, ter a sua própria forma de se expressar, sabe?
Justo isso. E uma questão
Senão.
técnica também, né? Tipo, a
Sim.
própria exposição da luz é algo que já tá dado pela câmera, né? Na hora que você tá desenhando ao vivo, você tá meio escolhendo, né? Muito mais. Porque é uma questão técnica mesmo. A foto, ela capta muito menos do que o seu olho, né? E depende de onde você foca. É muito curioso isso, porque o foco, o olhar, é muito interessante. É uma escolha, né? Então, ao vivo, você consegue fazer meio que a exposição que você quer, se você tem uma minimamente exposição, né? É aquele lance assim, é mais fácil você não ser escravo da referência quando você tá vendo ao
Sim.
vivo, né?
Isso é muito legal que depois a gente vai comentar sobre isso, sobre o olho e a arte. Então a gente vai chegar nesse ponto. É bom que você comentou, a gente vai abordar isso ainda. Mas eu quero saber de você, Davi. Qual a sua poética? Que não sei. Você desenha, né? Você.
Eu não desenho, eu faço redação, eu
Isso aí.
faço textos meio
Textos.
poéticos, redações, mas a minha arte, ela se baseia muito na introspecção da pessoa refletir sobre o estado em que ela está naquele momento, naquela fase da vida, e ela parar naquele momento e pensar o que que eu tô fazendo, sabe? Ela refletir sobre o comando que ela tem da vida dela, sabe? Pra mim, essa poética da arte, ela acaba tendo três fases. A intencionalidade, o planejamento que você tem na arte, a execução e a ótica da pessoa que tá lendo ou vendo aquilo. Porque eu acredito que não importa o seu planejamento, o que mais importa é a ótica da pessoa que tá olhando de fora a sua obra,
A
sabe?
interpretação que ela vai ter
Sim,
da sua obra, né?
sim. Eu acho que é bom. Já tendo esse papo de, ah, qual a opinião do autor, sabe? Por causa que, para mim, a pessoa tenta desfigurar uma interpretação, porque não é o que o autor queria, supostamente, mas a arte é muito além do consciente. A pessoa faz muitas coisas no inconsciente e proibir que a sua interpretação se espalhe para todos os lados. É contraproducente, sabe?
Entendi.
Acho que é bom saber a interpretação do próprio criador para você ter assim uma base para você ter sua própria interpretação, mas não é algo como ele se ele fosse uma entidade unânime que
É.
fala o que é certo e errado na própria arte.
Que, assim, eu acho que, sinceramente, eu tenho uma opinião talvez um pouco polêmica em relação a isso. Muita gente concorda, na real, mas meio polêmica. Eu acho que tem muitas artes que apenas eram para ser aquilo. Tipo, pô, digamos, tem uma jarra, só que tem coisas na jarra e a galera começa a delirar em cima, sabe? Tipo, nossa, com esse traço aqui ele quis passar um pouco mais de expressão. Eu acho que é só uma jarra, tá ligado? Tipo, às vezes
Às
o
vezes
artista
é
ele
tão
é
simples
tão
assim.
simples e a galera
Sim.
complica, sabe? Eu vejo essas diferentes interpretações. Obviamente tem obras e obras que você pode delirar porque realmente o artista fez com essa intenção, tipo, delira em cima dela. Mas tem coisas tão simples que a galera quer achar algum tipo de significado e só não tem.
Sim.
Sim, você simplesmente gosta de desenhar jarras, temas do cotidiano. E a expressão visual, para mim, no caso, às vezes tão fim nela mesma, sabe? Fala, nossa, que lindo isso, traço, as escolhas. E quem desenha, quem pinta, sabe as escolhas que o artista fez, né? E você degusta isso.
Exato.
Até sobre isso, eu queria até legal falar que Umberto Eco tinha um conceito de obra aberta e obra fechada. Ele fala assim, por exemplo, a comunicação, a publicidade, ela é uma obra fechada. Você tem um sentido, você quer um fim específico para aquilo, você quer que o consumidor entenda tal mensagem. Tem lugares que a obra é aberta, né? A obra de arte. Você quer
que a pessoa tenha essa interpretação, que faça parte também da mensagem, né? Que não só receba uma mensagem específica, mas pode ser o que você inventar que é. Eu acho legal também.
Ah, não, sim, obviamente é uma coisa que vai de escolha, mas tem coisa que a galera que realmente força, assim, tipo, não tem o que entender. Mas hoje na publicidade estão fazendo um pouco mais disso, sabe? Tipo, dessa questão mais aberta das pessoas terem um pouco mais de semiótica, de entender,
Sim,
mas
eu
ainda é
gosto muito
muito
disso.
raro. Porque geralmente eles querem mais, tipo, pega a informação e é isso, mas ainda existe.
Mas é isso que eu acho o erro da coisa, né? Quando um artista se propõe a fazer um negócio, exemplo, eu tô pintando um quadro, uma tela, né, que ela tem 1,65 m por 90, dando um trabalho, mas enfim, o quadro que é mais complicado fazer são os pequenos, que são os meus pássaros, né? Quando eu vou expor 1.000 pássaros, sabe? E eu quero ver as pessoas, eu gosto do feedback negativo e positivo, tanto, e acho que não é nem negativo, né? A pessoa chega e fala: caramba, mas pássaro morto só, nossa, que é isso? Trazer esse sentimento de desconforto para a pessoa, trazer aquele sentimento de saudade, trazer aquela lembrança antiga: caramba, nossa, parece aquele passarinho que está sempre na nossa janela, quem sabe não é ele foi parar, né?
Na
Sim.
arte, nossa.
No meu quadro, sabe? Então você trazer esse sentimento, falar: caramba, meu,
Proximidade, né?
só tem morte. Aí no final, vai que você acha um pássaro vivo. Aí tem todo aquele contexto, falar: caramba, só pinta pássaro morto e tem um vivo. Então são essas questões. Acho que não é nem tanto por significado, é você
O conjunto de tudo.
pegar um sentimento, né? Que nem está, meu, vamos pegar um sentimento das pessoas e vamos reunir, vamos ver o que que elas conversam, né? Que no final de tudo tem um emaranhado de sentimento, emoção, de chateações, de alegria. Então eu acho que é isso que o artista trabalha tanto. Por isso que os quadros, às vezes os mais feios demoram tanto, né? E são os que os caras mais levam tempo e mais enquadram, porque é importante para eles, né? Aqueles quadros em série, eu já não gosto, sabe? É fácil fazer, é um negócio mastigado,
Sim.
minha opinião.
Eu acho que esse exercício de extrapolar o que o quadro pode querer dizer nessa exegese de ir além do que o quadro pode se propor, sabe? De mesmo que não seja a intenção do que o artista quis, eu acho que é muito interessante essa descoberta de ir atrás do que algo quer dizer e trazer discussões a partir disso, sabe? Às vezes você não precisa falar: ah, o artista quis falar isso, por causa desse aspecto específico, queria falar sobre a história da família dele. Não, eu acho que pode ser importante você trazer uma discussão, porque eu acho que é muito o que a arte quer fazer, sabe? Você ter a aventura de poder ter a sua própria interpretação e trazer que aquilo seja significativo para a sua vida e para você mesmo.
É interessante algumas características, né? Assim, a arte assim, mais comercial, ela tem um objetivo de agradar mesmo, né? Ela tem um fim. A arte como expressão, o mais legal, me parece, que é realmente você impactar, né? É quebrar a bolha, né? Por que só para pássaros mortos? Mas por que você incomoda tanto a morte, sabe? Que é uma
Você
questão
tem
da
que
vida.
ficar enfiando o dedo lá, sabe? O
Sim.
meu objetivo é desenhar cada vez coisas mais mortas,
Sim.
para trazer um pouquinho de vida, às vezes, né?
Sim,
Desextrair.
interessante, porque o ser humano não consegue pensar sobre a morte, né? Então a arte não é um efeito anestesiante nesse caso, ela mesmo é provocar, trazer o trágico da
Provocativa.
vida, né? Isso é sublimação, acho isso
É,
bonito.
trazer pra pensar, né?
E alguns campos das artes visuais, tipo abstrato, ela tem mais esse um pouco objetivo, assim, de colocar o leitor assim um pouco mais ativo na mensagem, né? A arte é conceitual, né? Uma coisa mais contemporânea. Quando você pega a arte mais figurativa, né, que a gente faz, ele dá um objeto também. É uma certa forma de fechar algo, mas não necessariamente você está fechando um objeto, mas não a mensagem, né?
Vocês são fãs de abstrato?
Sim.
Eu não muito, cara. Eu acho legal e tal, mas não é minha área, assim. Eu não...
Que depois eu quero
Legal.
trazer um assunto aqui, talvez um pouco polêmico, que a gente ainda vai citar aqui nesse podcast, que é, na opinião de vocês, o que é e o que não é arte? Porque é uma coisa que é muito discutida, né? Que tem a coisa. A gente fala que pichação é arte, não é arte. Abstrato é, não é arte. Eu quero depois a gente vai trazer essa discussão aqui. Tem gente que levanta a bandeira que tudo é arte. Isso aqui é arte agora.
É,
arte.
É bastante o que o movimento contemporâneo tenta trazer pra si, né? Como o dadaísmo. Eu não gosto muito de dadaísmo, mas foi importante pro seu tempo, sabe? Eu acho que trouxe novas reflexões do que a gente pode expressar através da própria reflexão por si só de o que é arte, sabe? Sim. O movimento contemporâneo é muito fascinante se você parar pra pensar os limites da arte, sabe? Eu acho que não necessariamente tem um limite, sabe? Mas tem o que você pode dizer, o que é arte e o que não é.
Uhum.
É difícil, entendi, né? Essa discussão
vai
história
ser
da arte inteira, basicamente.
Vai ser algo. Mas assim, eu vou criar uma coisa mais superficial, só pra dar, né, aquela.
Tudo que é feito que o artista ele se dedica a fazer e sente aquilo. Eu acho que isso é arte. O cara pode fazer um quadrado. Mas se ele conseguir te vender a ideia que aquele quadrado lá é a coisa mais importante da vida dele, que o formato dele é importante, que tudo aquilo lá remete a uma coisa dele e que você pode esperar coisas menores e maiores naquele sentido, eu acho que isso pode ser denominado como arte.
Então,
né?
Pra você é mais a justificativa do que tá sendo feito.
Pra mim pouco me importa o assim,
processo criativo.
Meu, vou ser bem sério com você, cara.
Seja sincero, quero sua opinião.
Eu sou acadêmico, cara. Eu gosto de desenho acadêmico, né?
Eu também.
Que nem os seus desenhos. Pra mim, eu não conseguiria te vender um quadro e falar isso daqui significa muita coisa. Um quadro azul, como foi... Acho que na Semana da Arte foi posto um quadro azul, totalmente azul. E o pessoal delirou. E eu... Assim, eu não consigo, cara. Eu sou acadêmico, né? Então, eu não... Eu acho que, pra mim, o que mais importa nesse quesito dessa fala é: você sentiu algo fazendo ele? O que você achou dele depois, né? E aquela coisa, se o cara chegar pra mim e falar, tá perfeito. Eu acho que não é o artista, tá ligado? O artista, ele tá sempre tentando melhorar, né? Até, acho que você, às vezes, começa a olhar umas referências e fala, caraca, velho, como é que ele fez essa... todas essas cores, eu viajei quando eu percebi que, meu, na pele humana tinha verde, o cara começava com verde, azul, depois metia um branco, aí depois metia vermelho, e no fim das contas você tira todo esse universo e tá lá a pele da pessoa, seja qualquer a cor, e é incrível, você consegue juntar tudo isso, você percebe, né?
Sim. Eu também respeito muito, né, obviamente, tipo, arte conceitual. Às vezes tem que ver qual é o pigmento, a história daquele pigmento, daquele quadro.
Nossa,
então, às vezes, não é muito assim a peça em si, mas a história, né? A expressão que aquilo traz. Então, por isso que é muito complicado falar, definir o que é arte, o que não é. Né? Eu acho que depois do dadaísmo já ficou muito claro, assim, que não tem
um limite. Regra, né?
Mas eu concordo muito com o Bruno. Eu acho que é uma questão de, assim, de expressão, sabe? Tudo que te faz expressar, que sublima a sua dor, sabe? Que você põe pra fora. Eu acredito muito ser algo artístico mesmo, sabe? E como forma de sublimação mesmo. Eu acho que tem muito mais a ver com a pessoa que faz, que produz, do que o que é socialmente aceito e reconhecido enquanto arte, sabe?
Mas vocês acham que, por exemplo, existem, tipo, artistas que entram nessa vibe de, tipo, a história por trás, desenham uma coisa em branco, uns negócios assim, e cria uma puta história por trás, sendo que ele tá cagando porque ele tá ali, só pra vender, uma coisa comercial.
Isso deve ter uns picareta em qualquer área. Sim. Mas assim, cara, não, tem gente muito séria que conceitua muito bem, tipo, sabe, esse risco meio branco qualquer, o que ele tá trazendo, entende? Uhum. Por isso que a arte, ela precisa de uma curadoria também, né? Quando você vai no museu, cara, é diferente, você vai com uma curadoria, tipo, ah, Mona Lisa, legal. Mas, cara, você sabe a história daquilo? Sabe? A Capela de Sistina, cara.
Nossa.
Sabe? Se você pegar, tipo, a história tal, toda de Michelangelo, cara, tipo, aquilo é muito bonito, aquilo é uma obra mesmo, sabe? Mas o que dita isso? Só a parte estética? Não. A história, sabe? O que tem por trás. Eu acho que é isso. Por isso que eu fico meio assim, não me considero muito artista, sabe? Eu me considero mais ilustrador. Essa divisão, de repente, pode parecer mais interessante, né? Quando você tem um fim, é um objetivo de comunicar algo, e tem muita sobreposição com as artes também, né? Não é que chegou até aqui, você é artista, depois aqui não, é ilustrador. Não, não existe isso para mim, sabe? Eu acho que tem muitas sobreposições de conceito. Mas a minha história tem muito mais a ver com ilustrar, sabe? Pegar uma ideia e ilustrar ela. A gente pode falar que isso é direção de arte, a gente pode falar que isso é design, a gente pode falar que isso é ilustração. É,
várias interpretações em relação ao...
Uhum. É.
E em relação, eu vou você citou isso, eu quero saber, principalmente de você, do que você é um ancião aqui, brincadeira, sacanagem. Mas quando é que foi que deu clique, pelo menos pra vocês, né? Não sei se já deu esse clique, mas pro Edu imagino que sim. Que, tipo, cara, é arte, mano. Quero fazer coisas com isso, mano. Vou levar como hobby, vou levar como emprego, vou levar de algum jeito. Tipo, mano, não quero fazer outra coisa.
Tá, eu acho que em alguns casos, algumas histórias têm esse clique, sabe? Pra mim nunca foi um clique, assim, não foi um gatilho, sabe? Essa coisa aqui, fim de uma parte, começo de outra, foi tudo muito natural, né? Mas eu comecei a estudar mais a sério, levar mais a sério essa parada de ilustração, cara, com 30 anos de idade, tô com 36, sabe? Uhum. E eu sempre gostei de desenhar, mas eu nunca tive acesso muito ao estudo acadêmico, sabe? A técnica. Era uma coisa de doodle no caderno e eu achava gostosíssimo fazer aquilo enquanto não prestava atenção na aula, sabe?
Uhum.
Então, aquilo era meu universo. Então, eu já era designer. Então, eu acho que eu tinha algumas coisas de olho, assim, sabe? Trabalhando algumas coisas da sintaxe visual. Mas quando eu comecei a ver canais no YouTube, sabe? Que mostrava umas técnicas, uns macetes. Coisas que, na minha geração, ninguém tinha acesso, sabe? Eu lembro quando eu era criança, tinha um comercial na Cultura que mostrava assim, fábrica de quadrinhos. E pra geração de vocês é muito comum que a arte comercial é muito forte no games, né? Na minha época era quadrinhos. Cara, eu fiquei maluco, só que eu era muito pequeno, não tinha onde, como ir, sabe? Meus pais trabalhavam fora, não tinha quem me levar, era muito longe. Então, eu sempre dava essa vontade, né? E, cara, eu fiz faculdade de design. Mas, tipo, foi um jeito aleatório também, sabe? A vida foi me levando.
Mas você acha que foi, tipo, alguma coisa pra... Tipo, dentro de você que falou, mano, quero fazer arte, ou foi, tipo, só...
Eu nunca levei muito a sério nesse sentido, sabe? Assim, tipo, de me definir enquanto tal. Cara, eu entrei na faculdade de design sem saber o que era design. Hoje é meio absurdo, mas era muito comum. Falei, meu, isso
era diretor design... de arte, tipo, não sei o que é design.
Não, galera. Primeiro semestre de faculdade, você é perdido. Meu, imagina, sei lá, começo dos anos 2000, sabe? Não tinha nada na internet que te explicava.
Você
não conhecia ninguém que te falava... Não... Então tinha um amigo meu que era designer, e ele falava, Edu é menino criativo, vai lá, você vai conseguir trabalhar com isso, você gosta de desenhar. E ele também desenhava caricatura, assim, sabe? E, cara, eu achei legal, entrei por causa disso, né? Olha que motivo tosco, né?
Por causa de uma caricatura.
Mas eu acho que a vida é assim, você vai se encontrando, sabe? Você vai se encontrando aos poucos. Eu acredito nesse clique, algumas pessoas passam por algum trauma, sabe? Algo que marca muito a vida. É um momento muito específico, mas não foi o meu caso.
Foi bem homogêneo, né?
Foi aos poucos mesmo.
É, Davi?
Então, pra mim, eu tive esse clique. Eu tive nos meus 16 anos, quando eu tava assistindo o Evangelion, o anime. Eu vi os últimos dois episódios, eu falei, mano...
Ô, rapidão, olha pra minha perna. Consegue ver?
Mais ou menos. Sim.
É tipo a tatuagem do anime que ele tá falando.
Do Shinji, sim.
Eu também gosto de Evangelho.
Eu vi
o Tuga tem todas as tatuagens do mundo, assim, na cara.
O Jin.
Eu vi os dois últimos episódios e eu falei, cara, o que que eu tô assistindo? Mano, aí... Nossa, chegou uma onda na minha cabeça, sabe? Mano, a um nível de hiperculturemia. Não sei se vocês sabem o que que é esse fenômeno de hiperculturemia. É tipo você ficar doente... De arte ter te impactado tão forte que você ficou doente de experiência arte, sabe? Nossa, sério.
Como assim doente?
Febre. Com febre.
No sentido mais literal de doente. Tipo,
sim, você fica literalmente mal. Você fica, mano, com resfriado por causa da experiência que você teve com a arte, sabe? Cara, eu nunca tive esse tipo de experiência na minha vida. Foi a primeira vez que eu tive essa aventura de querer de ir atrás do que é aquele significado que não estava na minha frente, sabe? Eu percebi que eu não assistia o que estava na minha frente, eu não prestava atenção, eu não tentava entender o que eu estava assistindo, eu simplesmente vinha na minha mente o que estava na minha frente e eu não refletia sobre aquilo. E isso foi um ponto inicial para mudar minha vida. Foi uma obra que realmente me deu significado pra minha vida, sabe? foi o ponto inicial de eu parar de viver no automático, sabe?
Evangelho é uma obra sensacional, mano. Não dá, é incrível. Eu também, eu tive um mind blowing total quando eu vi Evangelho. Tipo, eu fui anime de robô.
Você fala com 16
eu
anos.
Desmaio.
16 anos. 16 quantos anos você tem? Quantos anos?
19.
19, ah, tá.
Por quê?
Não, só pra saber, assim.
Tipo, aconteça. É.
Sim. Ah, sim. Aí, tipo, eu falei, cara, eu preciso ver mais coisas como essa. Aí eu fui atrás e, nossa, o mundo se abriu pra mim, sabe?
Uma jornada artística.
Mas sim, você diz pra consumo de séries, de animes, ou assim, você produzir coisas artísticas?
Os dois. Tanto ser um... Tanto ter, ser o telespectador, sabe? Aquele que tá na ótica de ver e interpretar as coisas e levar aquilo pra minha vida, sabe? Quanto poder trazer aquilo de volta, como falei anteriormente, sabe? Tipo... É, tipo, o que eu faço é quase que uma forma de agradecimento ao que a arte faz pra mim. Trouxe todo o conhecimento que eu tenho atualmente.
Muito louco. E Bruno?
Cara, meu clique foi um desespero, velho. Foi um pedido de ajuda. Na época eu tava muito mal. Acho que foi aí que eu realmente comecei a levar a arte a sério, sabe? Comecei a ficar maluco mesmo, até hoje eu sou, sabe?
Pirado as ideias.
Cara, quando eu começo um quadro, eu tento pintar eles, tudo no mesmo dia. Acho que só pra trazer um pouquinho do que aquele quadro me fez passar durante todo aquele tempo que eu passei junto com ele, sabe? E ele me salva de coisas que... ações violentas, sabe? Aquele sentimento de você querer sair batendo em tudo, sabe? Hoje em dia eu tenho isso, essa inquietação, mas eu não posso mais. Ela me ajuda a parar com esses sentimentos, né? Falo, poxa, se eu fizer isso aí, eu não vou conseguir pintar. É tudo refletido na pintura, no desenho. Eu não posso beber hoje, eu preciso fazer um quadro. Tem dia que eu acordo, eu vou desenhar uma laranja, eu não consigo. Mas tem dia que... É um sentimento meu que eu agradeço todo dia a arte, cara, que ela me trouxe o seguinte. Eu tô muito envolvido com pássaro. Eu tenho até na mão pássaro, enfim. Todo dia que eu vejo um pássaro na rua é o dia que eu pinto. Todos os dias eu pinto. Tem dias que eu faço 3 quadros. E um maior que o outro. E vai aumentando o negócio, sabe? E eu fico com aquela... E eu cheiro aquele thinner lá, o pessoal reclama, né? Mas aquilo lá me dá um sentimento de... Sabe?
Euforia, né? Um negócio...
É, cara. Não, não. É óbvio que faz mal, né? Por isso que eu fico assim.
Negócio
né?
Tóxico.
Negócio tóxico.
Por que eu sou desse jeito aqui, galera?
Exatamente. Eu fico me tremendo todo, mas... Exemplo, eu diminuo com as porcarias, sabe? Com os meus vícios. Eu deixo de sair. Eu só respondo as pessoas quando eu acabei. Sabe? Então o meu clique foi esse,
né,
cara?
Mano?
O meu clique foi esse, foi um pedido de ajuda, sabe? E eu encontrei ela e hoje em dia eu agradeço ela todo dia, cara. E o dia que eu não posso agradecer ela, pelo menos eu tento, eu faço uma coisinha ou outra, sabe?
Uhum.
E todo esse sentimento, é por isso que eu falo de poética, né? Eu também escrevo, velho. Pra mim, o mais importante de tudo, assim, no que eu faço, é você escrever, cara. Eu não simplesmente pego um quadro e começo, sabe? Não, eu vivo todo o meu dia. Eu sinto, o que que eu tô sentindo? Meu, eu tô me sentindo, cara, amargurado. Tô brabo, tô triste. Diariamente é assim. Eu sou um cara meio assim, mas... De vez em quando eu tô mais contente, eu pego e faço um rosto. Faço um pássaro voando. Então, reflete totalmente na minha arte, cara. Eu sou um cara, eu sou aberto. Você olha pra minha cara, você sabe o que eu tô sentindo. Uhum. Não agora eu tô nervoso, né?
Tá todo ansioso.
Mas o Bruno tem um perfil mais de artista mesmo, né? Você vê que é a sublimação mesmo.
Eu sou maluco, né?
Não, mas é isso, é maior que você, né? Então, você precisa fazer isso mesmo. Não tem outra coisa a qual você poderia fazer, sabe?
Assim,
eu acho que é uma relação com a arte muito... Vem lá do fundo da alma, eu acho muito bonito isso mesmo.
Eu conheço o Bruno faz um bom tempo, eu conheço toda a história do Bruno, então, assim, é um bagulho muito louco. Não, não cabe aqui, mas é um negócio pneu das ideias. O cara é bom. Cara...
Não existe um grande artista sem uma grande dor, cara. É curioso, assim. Todos os grandes artistas, assim. Porque pra te levar pra fazer arte nesse nível, assim, sabe? Não dá pra fazer uma coisa comercial com isso, sabe? Uhum. Porque no sentido de... Cara, você nunca vem, tipo... Se, não, agora você faz um pássaro pra mim... Porque eu vou... Não, não, o pássaro é meu.
Tem é uma meu, coisa assim, se você né? quiser comprar, beleza,
é
mas...
aquele pássaro.
Fala sobre isso, Bruno.
Eu não faço pássaros mortos pra ninguém. Se a pessoa me pede um pássaro, eu vou fazer o pássaro que ela gosta, exatamente o que ela gosta. Eu tenho um certo tipo de pássaro que é a minha preferência, né? Eu moro num lugar hoje, graças a Deus, bom. Eu consigo ouvir eles à noite, cara. Você já foi lá em casa? Você...
Tá ligado,
meu,
tá ligado.
É o dia inteiro, cara. Então eu respiro pássaro o dia inteiro. E óbvio, né? Eu vendo tudo isso, né? Da arte e tal. E tem certas coisas que eu não posso colocar no meu quadro. Eu vou até certo ponto, né? É.
O Bruno, pelo que eu conheço, ele faz algumas artes comerciais, né? Tipo, a pessoa vem, faz um orçamento com ele, ele faz a arte, mas... Eu sei que não é o tipo de arte que você gosta de fazer, você demora pra fazer, tá ligado?
Cachorro.
Fizeram um orçamento de cachorro pra ele, ficou 2 meses pra fazer o cachorro.
Dois meses, cara, porque é muito difícil fazer.
Porque não, não é um negócio que vem dele, entendeu? Sim. E tem essa diferença da arte comercial pra arte dele, então eu sei muito bem. Mas tem arte que, tipo, cara, ele fez pra mim, assim, eu compro muita arte do Bruno, acho muito legal o traço dele. Na minha casa, acho que eu tenho uns 7 quadros do Bruno, já sei.
Vai ter mais.
É, eu quero mais.
Quando eu ficar muito famoso, eu vou vender tudo, vai...
Fudeu, se ele ficar famoso, eu tô bilionário. Brincadeira.
Então, eu acho que também a arte traz muito dessa parada de jornada de autoconhecimento, porque eu acho que pra você fazer arte, você tem que ir atrás de entender a si mesmo, pra poder entender o outro, sabe? E assim, transmitir o seu sentimento. Se você não entende a si mesmo, como que você vai entender a sua própria arte?
Exato.
Sabe?
Às vezes ela é usada até pra isso. Você não se entende, você quer expressar alguma coisa que você acha que você tá sentindo e você joga ali, tá ligado? Então, acho Sim. que faz você se conhecer também.
Sim, com certeza. Você poder refletir através da sua própria arte o que você pode estar sentindo.
Exato. O que você expressa ali, você fala, putz, isso aqui...
Tá isso de todas as artes, né? Tipo assim, pra você aprender a desenhar, por exemplo, você precisa se perceber, né? Se você tá sendo muito ansioso, porque tem os momentos certos, né? Tem gente que já começa o detalhe lá e não é, sabe? Se você tá ansioso, o desenho não sai bom. Então você tem que aprender o tempo das coisas, né, da pintura. E cara, isso é a coisa mais difícil que tem, sabe? Você controlar sua mão.
Eu tava vendo as suas artes, você começa todo com uma massa primeiro, né? Você modela, né?
Eu modelo na isso. Não.
Legal, o meu esquema pra poder fazer, eu faço ponto cabeça, né?
Então, que legal. Pra tirar o vício desse olhar, muito bom.
O cara já sabe de tudo.
Ele postou esses dias um... econômico, né?
Time-lapse.
Dele pintando ponta cabeça, tudo. Sim, ela adora
fazer. É uma das técnicas, porque é muito engraçado assim, essa parte teórica assim, do processo, porque o que te sabota o tempo todo é a sua certeza, né? Eu sei como é um passo, então vou ter uma asa aqui ali, mas é isso que deixa o desenho ruim. Quando você começa a olhar manchas, né? Cores, você começa a ver outros aspectos que você não sabe. Então, quando você vira, por exemplo, de ponta... Tem várias técnicas, né? De verdade, de ponta cabeça, eu nunca
fiz.
Espelho,
né?
Do espelho. É assim, eu vou flipando o meu artboard, ou eu vou pôr um espelho.
De cabeça pra
mas
baixo.
Mas eu não desenho, vira. Eu juro que eu não consigo desenhar assim.
Não,
Pra ver, assim, né? Já aconteceu de eu fazer umas partes, mas não aquela parte decisiva. mas é legal, cara. Porque isso mostra como o desenho... Eu acho isso a parte mais bonita do desenho. Você tem que estar aberto. O que te estraga é suas certezas, sabe?
Exato. É engraçado.
Você trabalha muito com cor, né, cara?
Eu gosto de cor, cara. Eu gosto de...
Eu comecei a trabalhar com cor esse ano, cara. Me surpreendi. Eu me surpreendi porque eu pegava assim... Tremendo assim, o vermelho, o azul, falava, caraca, velho.
Cores.
Cara, eu fiz um quadro esses dias aí, um dos meus melhores, assim, um dos que eu... Assim, não é de qualidade, mas caramba, acertei a cor, cara. É muito difícil.
Mas,
isso,
cara, você sabe que muita gente que acha que pintura é sobre cor, e ele é mais sobre valores de luminosidade,
Sim.
né? Que é o que você treina com lápis, com preto e branco.
Sim.
Nossa, teoria da cor.
É.
O pior pesadelo do artista.
Eu odeio.
Não. Tanto é que dizem que algumas academias importantes, acadêmicas, assim, de desenho, de Florença, os dois primeiros
Barcelona,
anos,
né?
você nem pinta, nem coloca cor. Você fica carvão, grafite,
Nossa.
porque como você já desenha muito bem, na hora que você pegar cor, vai ser um pulo, sabe? Porque todo o fundamento já se tem, né?
Sim.
Então você começa a pensar em temperatura, começa a brincar,
É um
entendeu?
absurdo. Eu fico vendo essas academias de Florença, de Barcelona, de Nova York. Meu, cara, eu fico olhando aquilo lá um dia, cara, e eu falo, mano, como assim, cara? Como assim? E eu às vezes tentando desenhar o olho lá o melhor possível, o cara. Meu, aí eu comecei a pegar os esquemas dos caras. Comecei a comprar as coisinhas lá para alongar o lápis. Comecei a fazer. Trabalhar minha postura. Comecei a trabalhar minha ansiedade. Hoje em dia, o que mais me ajuda na questão da ansiedade é desenho, cara. Porque eu pego e falo, cara, se eu for apressado, isso aqui não vai sair bom, velho.
É.
E eu vou perder meu tempo.
Cara, pode parecer besteira, Tuga, mas, cara, isso é a essência, cara, é o ponto, cara, a postura, e, cara, ansiedade é muito difícil, porque você tem que sincronizar mente, mão, o olho, sabe?
É tudo.
E você não tem um ponto externo, assim, sabe? Por exemplo, eu toco violão também, guitarra, né? Cara, você tem o traste, você tem a casa, você tem. Desenho tem isso, sabe? As pessoas acham que você acertou o lugar certo na hora certa. Elas acham que você tem uma coordenação motora melhor. E não é isso, desenho. Não é
Nossa,
nem um
eu sou um
pouco.
cara muito ansioso. Se dependesse disso pra desenhar, eu tava ferrado, mano.
Não, acho que ia te ajudar bastante, cara. De fato, tipo assim, cara, o pessoal fala assim, meu, o cara deve treinar fazendo realismo. E nada. Eu treino fazendo reta e círculo.
É isso.
Reta e círculo antes de desenhar, sabe? Riscando o lápis. É, apontando o lápis com
É.
estilete, meu, esquece, borracha, velho. Pra mim não existe mais, sabe? Pra mim é limpar tipos. Eu não apago
Sim.
meus erros. É isso que
Sim,
a arte me ensinou. Eu
sim.
não apago meus erros. Eu conserto eles.
Isso que eu gosto da pintura, cara. É por isso que eu gosto de
Uma coisa
blocar as coisas, que
filosófica
nem.
por
Não
trás.
é assim, a linha ela é muito afirmativa, sabe? É aquilo ou nada, né? Então, fiz no lugar errado. A pintura, ela tem essa maleabilidade, você vai cavucando,
Se transformar.
é que nem massinha, cara. Você faz uma bola, né? Você é uma massinha, sei lá, clay, modelagem, né? Escultura. A cabeça é um quadrado, uma bola. Você coloca dois furos lá, é o olho, sabe? Você vai fazendo aos poucos. Essa abordagem do amplo pro detalhe é muito bonito, até para pensar a vida, né, cara? Assim, às vezes a gente fica tão obsessivo numa parte da nossa vida.
Que esquece de
Esquece o resto e
do resto.
você dá um passo para trás e olhar o todo. Cara, isso é genial como aprendizado das artes, sabe? Na vida mesmo,
E
cara.
isso daí pra vida total, né? Porque assim, você não começa um quadro desenhando tudo perfeito. Não. Você erra, erra. É que a gente não mostra. Na internet hoje em dia é muito difícil as pessoas mostrarem isso. Que o cara. O time lapse, o cara vai lá, apaga 1.000 vezes. Só que você não percebe, né? O cara apagou tão rápido lá que você só tá preocupado com o final, cara. As
É.
pessoas imediatistas, né? Hoje em dia
Nossa,
não,
isso é
pô.
verdade,
Vai
mano.
fazer uma faculdade, não tá gostando? Você tá modelando, cara. Você tá modelando. Não gostou? Você vai tirar uma parte. Aí você vai modelando. Você vai falar, caramba, isso aqui poderia. Pô, Conversei com um colega que ele me falou uma coisa, achei super interessante, queria me envolver mais nisso. Já tá modelando mais outra parte, daqui a pouco tem um torso completo, né?
É isso.
Então, a arte, por isso que eu falo que eu gosto de escrever, cara. Por isso que é bom escrever, velho.
A linguagem, ela acaba produzindo muito pra
Total,
arte.
cara. Você fica tão preso nos teus pensamentos, às vezes, que você vai fazendo um negócio e fica bom, porque você tá pensando, você tá olhando. E tá acontecendo, e não tem mais nada. Não tem que ficar se preocupando com o final. Não deu certo? Apaga. A
E a
pintura
escrita
te dá
é.
isso.
E a escrita é isso também, né? Você não é que escreve uma vez e acabou. Meu, você tem uma ideia, você coloca lá, você edita, né? Uma frase, um parágrafo, você muda a forma. O que tá querendo ser dito, você sabe desde o começo, né? E
Total.
daí você vai tentando ver formas de expressar aquilo,
Nossa, sim,
né?
completamente. Eu acho
Escrita
que
é isso também.
existe um conceito errado das pessoas acharem que elas têm que pintar exatamente o que está na frente delas. Elas têm que pintar o que parece o que está na frente delas. Tipo, um olho, ele não precisa ser realista para você saber que é um olho. Você só precisa ter a impressão de que você está vendo um rosto humano. Você não precisa ter uma exatidão de realista de que aquilo é aquilo para você saber. O impressionismo, ele já fala, mostra muito bastante sobre esse aspecto de se for ver de perto cada parte da pintura, você consegue ver que existem suas imperfeições, não tem um esforço para você mostrar aquilo como o mais realista possível, aquilo que você quer representar.
E eu acho isso muito interessante, porque tem até o que eu falei que a gente ia chegar, que é o olho e a arte, né? Tipo, a questão da visão do artista, né? Bruno, você quer explicar um pouquinho o que você tinha explicado sobre essa questão do olho e a arte? O cara fica tudo nervosinho,
não
faz
é,
a ele ficar
cara,
tudo
não
nervoso.
É que a gente entrou num papo aqui, cara, é muito louco.
Então, mas tem a ver com isso, pô.
O olho e a arte, velho, resumindo tudo, cara, eu acho que você tem que focar no que você tá fazendo, velho. E focar muito bem, cara. Por isso que você tem que estar muito de boa com o resto, né? Você até falou no começo lá, né? Comentou, diferente você pegar uma foto e pegar
coisa ao vivo, né?
No cru mesmo, né? Cara, é muito diferente isso, porque você acaba, cara, eu tava na Pan-Americana de Artes, né? Lá a gente tinha modelo nu. Eu comecei lá, cara, eu não conseguia olhar pra nada, velho. Eu olhava muito rápido, sabe? Meus desenhos ficavam uma porcaria. Cara, eu olhava rápido. No final eu falava, oxi, a coxa tá maior que a cabeça de né? E aí eu comecei, aí com o tempo eu fui deslinchando, né? Eu falei, vou olhar, cara, porra, só corpo, né? Antes eu era bobo, eu não tinha essa noção. Sim. De, tipo... nada de sexualizar nada, velho. Só olha o que você tá vendo. Sim. Que nem... Fui desenhar uns seios, né? O meu professor chegou e falou, caramba, mas você não acha que tá diferente, não? O tamanho e tal? Eu falei, não, tá bom, é o que eu tô olhando. Ele, não, vira de ponta cabeça, vê o que que você acha e compara. Aí, me deu um clique, nunca mais parei, cara. Foi aí que eu comecei a fazer de ponta cabeça.
Cara, que lindo isso, porque eu acho que a pintura, o desenho, ele traz algo lindo da vida, que é isso, cara. Você tem certeza absoluta que tá certo. Quando vem um outro ponto de vista,
aí você
muda. É igual uma terapia, entende? Tipo, você tá vendo, tipo, você tá tirando esse olhar viciado, o seu excesso de você, e você tá jogando, tipo, um outro ponto de vista. Uhum. Nem que seja virar ao contrário, sabe?
A arte imita a vida, né?
Eu acho muito bonito isso, cara. Assim, é muito assim, você fala, não, tenho certeza, tá assim. As pessoas que são mais inexperientes, né? Eu acho que o desenho te dá essa humildade, né?
Sim.
Você fica cada vez menos arrogante, assim, né?
Mais, né? Tem uma galera que...
Não, não. Eu acho que, assim, é sobre processo, assim, sabe? Porque a pessoa que não desenha, ela acha que as pessoas que desenham, ela colocou a coisa certa no lugar certo, que não falei.
Uhum.
Que se eu aprender a desenhar, eu vou fazer as coisas exatamente nesse mesmo lugar que você fez. E não é isso. Cada desenho, cada pintura é um universo próprio, né? Seu olho pode estar o mais torto possível. Se tudo tá coeso, coesão é uma coisa muito, muito legal. Sabe? Se tudo tá coeso, aquele olho tá corretíssimo, entende? O conceito certo e errado, ele vem muito mais sobre processo, sobre relação, sobre o todo, né?
Sim.
E eu acho que ele tira essas certezas fixas, assim, sabe?
Um desejo meu, né? Eu quero ser professor, cara. Eu quero ensinar isso que eu aprendi, e não só no desenho, né? Em tudo. Exemplo, eu só não admito, cara, botarem matemática no desenho. Véio, desculpa, eu sou horrível em matemática. Aí o cara me vem, velho, com 12 metros de linha. Aí amarra no pescoço, amarra na mão aqui e fica medindo assim.
Nossa,
eu falei, irmão, trabalha a tua visão, cara. Você não precisa disso, velho. Tudo bem, você pode dar os espaços, pode ter o comprimento do lápis,
sim,
legal.
Sim.
Isso ajuda demais. Só que, cara, 3/3, 2/4... Mano, ninguém é igual, velho. Ninguém é igual você pegar o rosto dele totalmente diferente. Eu quero ensinar desde o começo. Trabalha o olho primeiro, cara. São dois anos trabalhando o olho. Só isso.
SPM.
Você tem que dar uma ilusão de profundidade, né? Não é, não é isso. Porque a perspectiva é uma ilusão de ótica. Só tem duas dimensões ali, né? Isso, X e Y. Não é que você. O Z é uma ilusão. Né? Isso foi uma construção histórica, assim, né? Você pega lá o Renascimento, Bruno Leschi, né? Tipo aqueles... desenho arquitetônico mesmo, a perspectiva, assim, o ponto de fuga, né? Uhum. Então, isso foi uma construção histórica,
que
né?
Tá aquele quadradão que vai...
É uma ilusão.
Eu aprendi perspectiva com Minecraft, velho. Hoje em dia, eu desenho perspectiva uma beleza. Minha faculdade lá que eu tô fazendo agora... Pessoal, a gente tava ensinando perspectiva, eu falei, isso daí o cara...
Minecraft
já...
me ensinou faz
cara,
conta,
mas,
já.
Mas...
Tive
assim,
um bom
cara,
professor na minha...
Tive um bom professor, a Mojang.
Obrigado, Mojang. Minecraft tem perspectiva, ponto de fuga.
Muito.
Tudo. Ao contrário de Diablo e tal, que é uma perspectiva isométrica, a gente chama.
Ele jogou muito Diablo, ele tem propriedade.
Eu sou viciado em Diablo.
É verdade. Sim. Todos esses jogos, assim, LOL, o que acontece? As coisas estão mais longe, elas não estão menores, elas estão mais pra cima só.
LOL é uma merda porque tem muito problema de perspectiva. Você erra muita coisa por causa da perspectiva de mapa. Isso é uma coisa fodida.
É que não tem perspectiva. Ele é isométrica, né? Então, é tudo em paralelo.
Então, o relevo também, ele afeta bastante como que o jogo funciona.
Hora do oi, tá? Sempre que alguém vem assistir, a gente dá um oi. Então, 3, 2, 1, oi. Pronto. Pode continuar.
Então, essa parada da perspectiva realmente acaba atrapalhando bastante, porque o relevo do próprio jogo acaba afetando isso, e essa perspectiva não acaba ajudando na forma com que a pessoa vê como é que está aquele boneco e acaba muitas vezes errando.
É, exatamente isso.
A posição.
É, tem coisa até no mapa que, tipo, se você colocar mais pra cima vai pegar no boneco, se você colocar mais pra baixo não vai na mesma distância por causa desse negócio. E uma coisa que vocês estavam falando, o Bruno, né, tipo, de estudo, tem muito uma coisa na arte que o pessoal fala, que é tipo, talento versus o estudo, né, tipo, a galera que estuda pra caramba, a galera que tem mais facilidade. O que vocês acham disso? Vocês concordam que existe a galera que nasce com o negócio?
Ele começa, eu quero ver seu ponto de vista.
Cara, tem esse papo, entre assim, os profissionais, me parece que ele é muito, não é uma questão. Porque ele é um mito mais assim da adolescência, me parece, sabe? Na escolha, eu nasci pra fazer isso, como se fosse fácil. Uma pessoa talentosa, né, na minha concepção, que é de um monte de artista, assim, que eu acho que é a mais madura que tem, o fato de você gostar, a ponto de você desenhar tanto, isso é talento, entende?
Sim.
Se você faz muito, você pratica muito, você vai ficar muito bom naquilo, porque você praticou muito, entendeu? Aí, agora a questão tem inteligências diferentes, facilidades diferentes, né? Eu também sou péssimo pra coisa matemática, sabe? Minha relação com a arte, ela é muito assim, você escultura mesmo. Tanto é que na escultura eu gosto também, sabe? Umas vezes que eu fiz lá, eu acho que até que me dei bem pra primeira vez, sabe? mas tem gente que é completamente matemático, né?
Sim.
Fazer uma modelagem 3D, assim, trabalhar com isso, cara, às vezes tem que fazer pela metade, depois você duplicar pro outro lado. Cara, eu seria incapaz de fazer uma coisa pela metade, assim, sabe? Minha cabeça não funciona assim, né?
Meu, eu mexi com Maya, cara. Eu mexi 3 anos com Maya, cara. Nunca mais eu toquei naquilo.
Exatamente, mais. Porque é muito matemático, né?
Total.
É importante saber outros pontos de vista, né? Até pra conflitar com o seu e você entender melhor o seu. Mas, entende? Eu acho que tem inteligências e facilidades, assim, sabe? Agora, talento me parece um mito, assim, muito, muito fácil,
De a pessoa querer arranjar um propósito pra vida dela.
Eu acho que chega até a ser chato, né, velho? A pessoa chegar pra você e falar, caramba, mas você é talento, é um talento, é um dom.
Esquece tudo que você batalhou por volta.
Eu desenhava mal pra caramba, velho. Eu tive que ver quantos vídeos de YouTube, tive que ficar comparando, até hoje eu me coço, eu falo, caramba, meu Deus, não tá nada a ver, cara. Hoje em dia eu pego uma foto e boto lá do meu desenho, cara. E a hora que não tiver igual, eu não paro.
Talento é algo muito assim do mainstream, sabe? Tipo, essa ideia de talento, porque, nossa, como alguém consegue fazer algo tão superior assim que eu consigo fazer,
que
sabe?
É talento.
Eles tentam explicar via isso. Talento. Você não, aquilo lá é a ponta do iceberg. Você não viu a história, a trajetória da pessoa.
É menosprezar tudo que a pessoa passou e a arte que tá naquele momento. Tipo, você tá esquecendo toda a dor e o que a pessoa passou pra resumir aquele momento que você tá olhando pra aquela arte.
Cara, tipo, eu vou fazer um retrato, assim, meu, é 1 hora, às vezes 2 horas, assim, sabe? Meu, 3, dependendo de se tá jogando cor e tal. Mas, cara, tipo, você vê os caras lá pintando em 20 minutos, fazendo um negócio lindo, maravilhoso. Você fala, que ele tem talento. É tentador pensar assim, é mais fácil. Uhum. Mas, cara, ele já desenhou tanto. Ele já errou mais do que você já tentou, sabe? Assim?
Uhum.
Então, cara, assim, a história de vida dele fez com que ele fizesse em 20 minutos algo que você não consegue fazer nem em 10 horas. Entende?
Uhum.
É isso, é treino.
É, isso acontece em outras áreas também, tipo, por canto, né? Música em geral. O pessoal, nossa, tem um tom. Mas...
Fala aí, Bruno, fala sobre isso.
É verdade, é verdade.
Não, tá tranquilo.
Você concorda com esse ponto?
Você concorda,
cara?
Ou você acha que tem uma visão diferente?
Eu gosto muito de ouvir opiniões de pessoas formadas, né? A minha opinião aqui, meramente, é uma opinião, né? O que eu acho só, né?
A minha também.
mas eu gosto de ter essa troca, né? Mas foi o que eu disse, cara. Aquela coisa, né? Na minha visão, quanto mais eu aprendo, mais eu demoro pra fazer as coisas, cara. Porque eu começo a ficar mais criterioso.
Sim.
Que nem, meu, para fazer um quadro, gente, antes eu começava pintando já, normal. Hoje eu vou lá, desenho, risco,
Sim.
apago, o quadro fica uma sujeira. Depois eu vou lá com o siena queimado, passo nele inteirinho. Aí depois eu com o siena queimado, mais forte, começo a fazer luz e sombra. Aí depois eu começo a traçar. Então, cara, para eu fazer um pássaro hoje em dia leva 6 horas,
Sim.
no mínimo, né? Porque eu.
Ah, é, óleo ainda, você tem, você faz várias sessões assim,
É,
né?
na verdade, eu sempre acabo na primeira, né? Eu não
Ah.
gosto de essa ansiedade que eu preciso trabalhar. Tem um quadro lá que tá na minha parede agora. Eu não sei se eu vou acabar ele, cara.
Legal, não, a expressão do momento, eu também sou meio assim, cara, sabe? Às vezes tem uma coisa inacabada, eu prefiro achar que aquela minha vontade do momento acabou ali e o quadro tá resolvido,
Sinto
do que de
mesmo.
fato, assim, chegar até onde, né?
Eu tenho uma obra aqui para mim, que eu, de novo, tenho algumas obras dele. É, para mim é uma das minhas favoritas, que é uma obra totalmente inacabada dele, tipo, é uma mulher numa cruz que não, a mulher não tem rosto, não tem pé, tem
Nada.
marca de dedo, tá ligado? Inacabada, mas eu adoro aquela obra.
Quase um Roblox.
Não, mano. Mas eu adoro aquela obra, cara, um negócio totalmente que foi ali, ele
Expressivo, né?
parou
Expressionismo.
ali.
É. Eu gosto muito de carvão nesse sentido, né? As pessoas desenham
Nossa.
carvão, elas fazem um contraponto entre uma coisa ultra realística e outra coisa tudo assim. Sabe aquele primeiro traço do desenho assim? Mas é um traço, um gesto que ficou tão bonito que você não quer, né? Você quer manter
Tem
ele.
traço que eu não tiro mesmo.
É.
Tem traço que eu deixo lá, falo, faz parte, tá lindo.
E cara, a aceitação desse traço é uma maturidade ferrada, sabe? Você saber o que você coloca quando acabar, entendeu? O que é
Exato.
igual a vida, entende? Você aceitar as coisas que aconteceu, a coisa do passado, como não achar que é toda, porque isso é
Não
uma
tem muito o que
obsessão,
fazer, né?
é. Se você é muito obsessivo com desenho, você não consegue desenhar bem, cara. É impressionante, né?
Isso daí é um problema que eu tô tendo agora, cara. Eu tô ficando cada vez mais doente. Hoje em dia, eu pego, eu foco em objetos bestas, tipo isso aqui, cara. Cara,
Uma
se
caneta.
eu não for desenhar isso aqui igual que eu tô vendo, eu vou me frustrar de um jeito que no outro dia não tem quem me tire da cama, cara. E eu me sinto assim, sem brincadeira. E assim, tem vezes que eu levo minhas coisas pro bar, assim, é que o Arthur, a gente vai, sai, mas eu gosto de estar o meu tempo com eles, né? Quando eu tô sozinho, eu levo minhas coisas pro bar e continuo lá, velho. Eu
Sim.
pego minha cerveja lá, pouquinha, né? Porque eu não posso, vai acabar com o meu raciocínio todo, mas eu continuo lá, cara.
É
Não
quem
tem
faz
jeito.
muito realismo assim, igual você. Você tem. Demora mesmo, né? Tipo acabamento render, que eles chamam, né? Final. Você fica muito tempo, porque não tem fim, né?
E
É.
nunca tá acabado, porque
Nunca tá
quando
acabado.
seca, você fala, pode ter coisa a mais aqui, eu tô vendo coisa que tá faltando.
Tá
Só que, velho,
faltando, né? Ó.
eu deixo meus quadros de ponta cabeça virado pra parede, velho. Eu não olho.
Essa é uma discussão até assim que é muito assim do digital e tradicional que o pessoal fala, é que no digital você fica meio inconsequente, né? Porque como é meio fácil de consertar, você já
Voltar.
não pensa tanto. O Ctrl Z lá é difícil. Hoje eu tô cada vez mais assim, é uma layer, faz tudo, sabe? Tanto é que se eu vou pro tradicional não estranho tanto, né? É uma questão de tempo só, é de pegar tinta, dar misturar e tal. Mas é uma discussão interessante isso, processo, né? Porque você tem vários jeitos de chegar no resultado que você quer, né? Isso que
O
é bonito.
pós-processo também, né? Interessante.
Gente, eu quero passar por mais dois assuntos, aí a gente vai pro nosso top 5.
Só queria falar de uma coisa
Ah,
específica.
manda fala, manda bala.
Então, sobre essa parte de talento e estudo, eu acho que as pessoas vêm, tentam se atentar muito aos detalhes, os mínimos detalhes, pensar que cada centímetro foi feito com um planejamento extremamente complicado, de que o cara demorou horas para fazer aquilo. Não. Tipo, eu acho que a pessoa, muitas vezes a arte tem que, ela tem a ótica de que elas não são detalhes, mas sim são formas do que aquilo pode representar para a nossa cabeça, e não o que ela realmente representa.
Isso daí totalmente, cara. Totalmente. Tem coisa que o pessoal fala, nossa, quanto detalhe. Eu falei, mano, eu comecei, às vezes eu faço também o desenho como é que fala? Pelo contorno.
Sim.
Então eu
É.
faço o contorno inteirinho,
As
cara. E
pessoas não vão, tipo, desenhar cada fio de cabelo. A pessoa vai desenhar a forma que o cabelo tem e a partir disso fazer os
isso daí eu
detalhes.
acho que é muito específico, cara. Muito
Sim.
específico. Eu não me encaixo nisso aí. Eu nunca vou fazer isso. Assim, não vou falar nunca, né? Mas assim, a minha ansiedade agora não me permitiria, né?
Sim.
É, mas é interessante que quando a gente pensa, ah, eu vou fazer o desenho realista, eu vou fazer a quantidade de fio de cabelo com a caneta. Isso daí é um equívoco também, né? Porque você não vai parecer, ficar aquele macarrão, assim, sabe?
Eu acho que fica esquisito, velho.
Fica ruim, é. Então você tem que pensar como blocos mesmo e dando, de novo, a ilusão, né? Eu acho que é. Isso que é o bonito, sim, do desenho. O que, que você deixa, né? O que, que você põe de detalhe. E eu não sou péssimo pra detalhe, cara. É uma coisa que eu tenho esforçado, assim, tal. É, porque eu acho que é difícil você botar mais detalhe, que nem o Bruno, e ir ficando melhor, sabe? Quem faz realismo é muita paciência, sabe? E é muita técnica, né?
Às
e é muito
estraga.
Erro, né?
Às
é,
vezes estraga.
Estraga. E você tem que saber que, beleza, estraguei.
Tá bom, eu posso parar.
Você olha, né, de longe, tá, e o negócio tá feio, sabe? Não tá legal.
Então, eu só queria passar em alguns aspectos aqui, rapidão, antes da gente ir pro nosso top 5. Eu queria saber de vocês, vocês acham que as pessoas mais jovens, elas estão tendo menos interesse em arte, mais interesse, ou você acha que as próximas gerações ainda estão muito engajadas? Ou não?
Acho que as pessoas estão, ultimamente, estão bem mais interessadas do que estavam antigamente, sabe? Na minha opinião, na minha ótica que eu tô tendo atualmente, eu acho que as pessoas estão banalizando cada vez menos o que a arte representa.
Eu acho que tá igual.
Tá igual?
Eu acho que a arte é humana, cara, sabe? A gente pode trazer aqui discussão de inteligência artificial, sabe? Que é uma questão que vai mudar todo o mercado.
Que ganhou também negócio lá, que é a maior polêmica, que foi uma máquina.
Sim, sim, aquilo vai mudar todo o mercado, assim, toda, tipo, a produção de indústria cultural. Mas não vai mudar a arte, cara, sabe? Tipo, assim, a expressão.
A essência.
Né? É a essência,
essa
sabe?
Discussão
ou porque você
já
faz.
Tem, tipo, de as pessoas duvidarem, tipo, se fotografia é arte. Isso daí é a mesma coisa que com a inteligência artificial. Isso daí já foi duvidado.
Eu acho, vou te cortar aqui, mas fotografia eu acho que é um dos níveis mais altos da arte, velho.
Sim.
Porque eu tô começando agora, eu quero muito comprar a câmera, a mais simples que for, pra eu poder aprender, cara. Pra eu criar as minhas próprias referências, pra eu poder fotografar as coisas. Eu acho lindo.
Sim.
Não sei o que o senhor acha.
Não, acho muito. É uma discussão antiga isso daí. É que tem conceitos, né, do aqui e agora, né? Então é uma coisa muito, por exemplo, de uma primeira etapa lá da escola de Frankfurt, né?
Sim.
É o conceito do aqui e agora, né? Então a unicidade da obra. Então quando você pega uma obra que ela é reprodutível, como a fotografia, então o que que caracteriza enquanto obra, entende? Tipo, qual é o valor dela?
Uhum.
Isso já foi muito discutido, mas a questão me parece que, assim, as pessoas sempre gostam e são interessadas por pessoas, sobre histórias,
sim,
né? E arte é isso, e a expressão de dor, de alegria do outro, sabe? E você se conecta com isso, porque quando você tem uma obra, por mais linda que seja, aí você descobre que o computador fez, beleza. Você tem uma, nossa, que bonito, que curioso. Mas quando você descobre uma história de dor, uma história trágica, sabe? Que a pessoa sublimou.
Agrega muito mais arte.
Sobre aquilo, fala, cara, que história ali, cara, é isso, sabe? Ela ganha um valor muito diferente.
Isso me ganha muito, velho. Eu vou falar bem por mim.
Sim.
A arte, quando ela tem uma história por trás legal, me ganha muito mais.
E me parece que as pessoas vão para as artes visuais, já que a gente tá falando de ilustração, pintura, artes visuais, vão por lugares diferentes. Na minha época, a gente, os nerds igual eu, a gente ia muito por causa, assim, dos quadrinhos. Desenhos, animes, Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Da minha época, cara. Eu vi aquilo passar a primeira vez na TV, eu fiquei louco. Imagina, só tinha desenho tosco. Aqueles americanos bobos, anos 80. E o Japão já tava voando nos anos 80 em termos de animação.
Sim. É, não.
Né?
Pô, Evangelion é um
exatamente.
Exemplo que foi anos 90.
Sim, então, 97.
Então, hoje as pessoas vêm o quê? Via games, via Marvel lá do filme, né? Então,
sim,
as pessoas vêm por lugares diferentes, assim, sabe? Com a relação do desenho. Mas eu acho que não acaba, não, assim, sabe? Eu acho que
sim,
nem mais, nem menos. Eu acho que tem culturas diferentes, né? Hoje em dia tem muita coisa pra se fazer, né? Hoje em dia, de repente, pega alguém que quer se expressar, se expressa via youtuber, sabe?
Sim.
A pessoa quer fazer um canal e ficar falando com aquela estética youtuber. Tá lindo, é a expressão dela, né? Eu acho que mas sempre vai ter gente que tem aquela paixão pela uma imagem estática que fala muito, sabe? Porque há quanto tempo tá assim também, cara?
É verdade. E eu queria saber um negócio, eu não sei se vocês chegaram a ver a polêmica que teve dos protestos de comida, com molho, tacando molho nas obras de Van Gogh. Teve uma outra obra também em outro lugar, esqueci qual foi agora, se alguém sabe. Teve dois protestos desses, principalmente.
Sim.
Vocês chegaram a ver isso, não?
Eu vi.
Viu, Bruno?
A outra, não.
Tá, mas o que vocês acham desses protestos
ultimamente?
O que vocês acham disso aí? Vocês acham que...
Acho que tem coisas que a gente ainda não tem contato, tem o conhecimento do que está acontecendo, sabe? Porque existem muitas teorias por trás desse movimento que está tendo, sabe? Da entidade que apoia e dá dinheiro para essa galera, sabe? É uma falar contra o óleo, sabe? Que aí fala sobre o valor da humanidade, sobre o valor da vida das pessoas passando fome. Aí você vai ver a pessoa que supostamente dá dinheiro para essa constituição. É uma pessoa que já se apropriou de muita regalia através de ganhar, tirar o dinheiro do óleo, sabe?
Entendi. Eu acho que essa é uma
Existem muitas
discussão aí que
teorias.
pode ir muito por outro lado, assim, que não é importante. Eu acho que a questão é as pessoas quiseram se expressar, tem gente que se expressa de formas. É característico de adolescente, sabe?
Radical,
É,
né?
mas é
Tipo.
normal, isso eu não tô querendo subestimar, assim, sabe? Quando você é jovem, você tem muita energia, muita certeza, e você gosta de chegar com os dois pés no peito, não importa a história daquilo, assim, sabe? Então é muito característico do jovem, assim,
Uma coisa
sabe?
bem jovial.
É, eu acho que ele se expressar do jeito dele, não concordo, porque eu acho assim, você tem outras formas, você tem gente que faz coisas meio absurdas para uma forma de chamar atenção, né? Uma forma de performance. Então, assim, eu acho que pelo fato de ser um quadro, não interessa. Poderia ser muito bem um espaço arquitetônico, sabe? Que você vai lá e derruba. Então, eu acho que é muito comum de hoje a gente querer
Jovens
destruir coisas do
radicais
passado,
e
sabe? Aí é uma questão muito assim de visão de mundo que é muito complicada, cara, sabe?
entendi. Até porque também é muito simbólico, porque eles sabem que tem uma película de vidro que tá protegendo aquele quadro. O quadro não vai
Sim,
acontecer
sujou,
nada.
sujou,
Porque
não
eles filmaram.
filmaram, sabe? Então, assim, claro, você tem ideia de viralização e tal.
É
Então,
o
se tem
choque,
algo
né?
do
É.
choque de chamar atenção, sabe? Eu acho que é algo do jovem, assim, eles se expressaram, mas obviamente,
É.
né? Eu não é questão de lado, as coisas são do jeito que são, sabe? Eu acho que eles expressaram do jeito que expressaram. Eu não é uma indignação, nossa, mas é a
É
obra
a
está.
obra de.
Cara, e a mulher que foi limpar lá o quadro de Caravaggio, que
Meu
virou
Deus.
Jesus lá?
É, Jesus todo. É, não foi limpar, ela foi fazer a restauração da
E
obra, né?
ganhou
Não, eu acho
dinheiro.
que foi alguém que foi limpar,
Nossa,
sem
não, ela
querer,
foi
achou
fazer
que tava
restauração. Foi
manchado.
uma senhora, né?
Não,
mas
Que ela
acho que foi
foi.
restauração,
Aí
não
uma
foi?
senhora. Aí outra senhora falou: Ah, eu sei pintar. E deixa eu arrumar. E ficou aquilo lá, aquela coisa.
Nossa, eu achei que era tipo uma limpeza,
Não,
assim,
então,
sabe?
acho que
Não.
cagou um pouco na limpeza e foram mandar pra realmente fazer a. Qual o nome mesmo? Acabei de falar, já esqueci.
Restauração, né?
Restauração da obra e ela fez aquilo.
Então você tem muita coisa assim. Eu acho que a arte, ela é viva, sabe? Então tá tudo bem. Se alguém, se de repente fosse destruída, aconteceu um trágico e tal, tem um valor, tem algo de história, mas assim. A arte é isso mesmo,
Arte
sabe? O
é.
museu é um lugar meio que isso. Os jovens são assim, entendeu? Então eu acho que a contestação, assim, eles têm que pagar, assim, no sentido assim, se você fez
Judicial
alguma
da coisa.
coisa pelo que, assim, que não está prevista, natural, que você responda por isso, né? Agora, a arte, ela tá sempre questionando. E se não incomoda, também não é arte, né? Então eu acho que é isso.
Posso detalhar só um ponto aqui?
Pode,
É,
mas antes
só
de
pra eu.
tudo, já sabe, né?
É oi.
3, 2, 1. Oi, gente, pronto.
É, toda essa conversa aí é sobre o óleo que está sendo desperdiçado no quadro, é isso?
Não.
É
De
um
que
papo
ou eu me
muito mais de,
perdi
tipo, que dão
aqui?
mais importância pra arte do que
Ah,
muito
pra
mais
vida
adolescente
humana.
que isso.
Ah,
É, tipo,
entendi.
não é tão
Não
conceitual,
pensa. É
sabe?
porque,
De
cara,
forma.
quando eu não gosto de desrespeito com arte. Então, essas coisas aí, que nem teve. Putz, é complicado falar, né? Mas aquela moça lá que pegou a obra e tacou no chão na frente do cara lá.
Assim, essa eu não
Do
ligo
Picasso.
tanto. Não, é
É.
do Romero Brito, eu
Do
não ligo
Romero.
tanto. Aí eu já não
Ah,
ligo
não.
tanto.
Aquilo já é outra discussão. Aquilo
Aquilo acho
é
que tudo bem.
nojento, tosco
Então,
demais, né?
do Romero Brito não quer dizer nada.
Tem
É, pra mim,
esse lado.
esse
Puramente
pra mim eu
comercial,
sou
tá ligado?
totalmente
Não,
o
eu
Romero Brito,
achei.
sinceramente. Não gosto de você, irmão.
Cara, eu respeito, sabe?
Sim, eu
É
também
um
acho.
cara que fez a história, tá ligado?
Sim.
A gente olha qualquer coisa, é dele. Enfim, não querendo me. O Vitor Metaforando vai depois vir aqui me analisar.
Eu acho que
Ódio,
odiar
rancor.
muito o Romero Brito é uma coisa meio adolescente também, sabe?
Eu sou bem teen
Total, total.
nesse quesito. Eu não gosto de Romero
Eu
Brito,
acho
tipo,
que
não
o
gosto.
importante é a história, sabe? Meu, Van Gogh, cara, tem uma aldeia na China, depois vocês colocam no YouTube, uma aldeia na China que eles são vários chineses, né?
Ainda bem.
Que eles copiam. Essa é o viajante.
Olha, cara.
Os caras passam dia e noite pintando um quadro. Você sabe, mano, que o cara tem milhares de quadros, meu. Meu, você não. E os caras brigando, tá errado, tá, faz de novo. E o cara sai lá brabo e. E, cara, mas é todo o estudo que é feito por trás daquilo lá. Cara, hoje em dia eu olho o arte, sei lá, de Caravaggio, que eu gosto de fazer réplica da Mona Lisa. Cara, você começa a viajar numas coisas que você, olhando só, você não dá um... Tem gente que fala, ah, Mona Lisa é feia, eu também acho feio, velho. Mas o negócio não é você...
É a história,
é o traço do cara, é como é que ele faz a
composição da
jovem
obra.
Faz isso, sabe? Eles querem acabar com tudo, o que importa é que agora sou eu. Ele é um pouco, assim, a ilusão de onipotência de um bebê, sabe? Assim, o bebê, ele acha que ele manda no mundo.
É aquela...
Vamos entrar em Freud agora? Vamos entrar em Freud?
Total. Sabe? O bebê acha que ele fez o seio vir até a boca dele,
é
sabe?
É aquela fase egoísta dele, né?
É a fase...
Não quer dividir nada com ninguém, quer tudo...
Sim. Sim, eu acho que isso aos poucos.
Alguma importância acima dos outros.
É, então, assim, quando você pega numa lógica de viralização, né, de performance, é normal um adolescente vir lá e fazer merda, assim. Eu acho que eles fizeram merda, assim como todo adolescente se deixar faz merda, sabe?
Até todo mundo.
Então, assim, eu acho que tá tudo bem também, sabe? Eu acho que eu não tenho que ficar nem indignado com eles, são só adolescentes sadios.
Acontece, né?
O foda assim, também é a forma, é a visão que essas pessoas dão pra esse tipo de movimento, sabe? Tanto que é o que uma parte que é conectada com o que eu falei, sabe? De talvez ter uma conspiração de eles não realmente se preocuparem com o óleo, mas eles quererem sujar a imagem das pessoas que protestam sobre o óleo.
Sim,
sabe?
Todo mundo, principalmente adolescente, tem sua própria cruzada, né? Então, se você não se questiona, por exemplo, você começa a atravessar linhas, né? Seja lá quais são elas. E é isso.
E agora, de forma breve, eu quero que vocês comentem antes do nosso top 5, que aí já vamos direto. Pra vocês acham que a arte salva? E se sim, como? De forma breve. Bruno, vou fazer o bapum.
A arte salva. Me salvou. Não,
pode acertar um pouquinho sobre mas... isso, né? Não é tudo tão breve.
Eu tava mexendo. Cara, a arte salva, velho. Assim, em momentos assim que eu preciso... ela tá lá, sabe? Assim, o meu quarto não tem espaço pra mais nada, a não ser quadro. O meu quarto é só quadro. O pessoal até fala assim, meu, ele nem tem guarda-roupa. O guarda-roupa dele é só quadro.
Pior que é verdade, meu guarda-roupa é só quadro.
É só quadro, a minha cama é quadro. Não tem mais espaço, meu computador não tem nem como ficar no chão, porque no chão eu boto quadro. Aí eu deixo na mesa e ficou com um espacinho minúsculo lá.
Deixa o mouse porque tem quadro.
Mas ela salva, cara, porque eu olho tudo aquilo lá e falo, meu, tô seguro aqui. Passando mal, né? Intoxicado, mas eu tô seguro, sabe? É o meu espaço, eu não saio de lá, sabe? E ela salva, cara, ela me faz refletir, ela me faz... Que nem, sendo bem breve, assim, pra não roubar o tempo de ninguém. Teve um pássaro que, quando eu era muito novo, eu matei ele. E matei violentamente, né? E aí, passando um tempo, né? Cresci. Aí eu vi outro pássaro na rua. Eu falei... E ele tava atrás de uma roda de um carro, né? E eu falei, cara, ele vai sair de lá, né? Nem vou pegar. Meu, quando eu vi o carro dando ré, pegou no bicho. Aí eu falei, cara... Isso daí acabou comigo. Até hoje eu me culpo por isso aí. E às vezes, ai, besta, é um passo. Cara, pra mim foi um sentimento de. Podia ter feito algo, sabe? E desde então, eu nunca mais tirei. Minha obra principal, The Green Shepherd's Life, A Vida do Pastor Verde, né? Ele não era verde. Verde é o meu pássaro agora, é o caquinho.
É o caquinho.
Que ele é minha redenção pra tudo isso. Eu olho pra ele. E eu pego ele na mão, ele sobe em mim, ele fala comigo, cara. Tanto que ele já falou
já
pra
falou
você.
Comigo.
Oi, Caco, ele começa a falar.
O passarinho é louco, mas eu falo, e aí, Caco, fala comigo.
Bruno explicou, cara. Olha só a história dele com o pássaro, olha as obras dele com o pássaro.
O Caquinho é minha redenção, cara. É. O Caquinho é minha redenção.
A arte é a redenção.
Sabe? E, assim, eu não tenho nada... Meus pássaros, as pessoas confundem. Não sou mórbido. Meus pássaros são totalmente... não são materializados, eles são uma ideia só, cara. Não quer dizer que eu fico por aí tirando foto e passando... Às vezes eu tiro pra pegar referência.
Isso, mas não é isso, gente.
Mas enfim, né? Mas ela salva, porque hoje em dia eu tenho esse pensamento eu posso fazer, posso mudar as coisas e se não puder, tudo bem, eu vou seguindo adiante.
Mas lá ver a galeria do cara.
É,
Tem
só posto
uns
muito.
parceiros.
Só.
Mais alguém?
Cara, eu acho que sim, sem sombra de dúvida, assim como muitas coisas no mundo salvam, sabe? No sentido salvar a existência, não salvar no sentido biológico, sabe? Do corpo, mas às vezes sim, mas a arte, quando você tem um espaço da arte, o Bruno falando do quarto dele, cara, é um espaço que a sua existência faz sentido, né? Às vezes o mundo, você tem um lugar, uma sensação de não pertencimento, deslocamento muito forte do mundo, porque o mundo não foi feito para abrigar ninguém, a gente tem uma sensação às vezes deslocada. E me parece que enquanto tá pintando, tá desenhando, parece que você tá criando um próprio universo, né? Os próprios sentidos, e você se encontra de alguma maneira. Né? Assim como a terapia salva, entende? Sublimação salva isso, sabe? É, então, o que que é salvar? Eu acho que seja lá o que for, sim, a arte salva.
Total. Cara, é uma discussão que a gente poderia fazer só um podcast falando disso, mas,
De
tipo,
forma
perguntando.
breve,
É,
vamos
sim,
ver.
não, com certeza.
Essa é a
Me
parte da
chama. Tipo,
dificultar, a
ah,
gente gosta de dificultar a vida
que é
dos
essa
outros.
salvação? Mas tudo bem, vamos lá. Sim, a arte salva. Eu acho que existe o micro e o macro, né? De você ter a visão política, social da sociedade, de ver que tem a voz do ser humano, ali para expressar o que que ele pensa. Toda uma cultura sem a arte não tem a cultura, não tem o pensamento humano, não tem a reflexão, sabe? Eu acho que se não fosse a arte, a gente seria um bando de quadrados, sabe? Que faria o mesmo tipo de função,
Todo mundo
sabe?
igual, né?
Sim, tanto que são em momentos de crise que a arte reverbera, sabe? Em
Justo.
que ela começa a. Os artistas, além de ser algo que dá oportunidade para pessoas que estão em estado de dificuldade, mas ela também faz as outras pessoas ao seu redor refletirem sobre o estado em que elas estão, sabe? Tanto como indivíduo quanto população. Então, eu acho que sim, ela salva.
Perfeito. Então, agora a gente vai pro nosso top 5. O nosso top 5 de hoje vai ser meio diferente. Não necessariamente vão ser cinco coisas, né? Vai ser mais uma, de novo, troca de ideia. Entra na nossa banca, então não vai para uma pessoa específica. Mas basicamente ele vai ser sobre as obras que mais icônicas de todos os tempos, ou pelo menos que marcaram mais a vida dos nossos convidados. Então, podemos começar. A gente tem, ó, vamos 6 minutos.
6 minutos.
Seis minutos para
Bacanal.
falar sobre as obras mais icônicas para vocês. Então.
Zdzisław Beksiński,
Já
artista.
lançou um freestyle aqui que eu não entendi nada.
Zdzisław Beksiński, artista pós-apocalíptico. Ele teve uma vida muito difícil, e as pinturas dele são marcadas por cenas trágicas, assim. E Charles Bukowski, que nem se enquadra na questão de pintura, mas é um cara que hoje em dia eu leio dele, eu extraio muita coisa dele, muita coisa poética dele, e o relacionamento dele com a vida, com os amores, com mulheres. Não, mulheres não, pelo amor de Deus, o cara não é exemplo disso.
É um exemplo de relação com mulheres,
Mas
por favor.
ele teve uma pessoa especial na vida, e é isso que eu quero ter igual a ele, sabe?
Uma pessoa especial, tipo, ter alguém ali, tipo. Jane.
Jane,
Ah, você quer ter a sua Jane.
Quero ter minha Jane, e eu extraio muito disso, todo esse sentimento dele, melancolia e tal. Às vezes eu acho que eu me enquadro muito. Eu ando com um livro, é que eu deixei em casa. No. Casa não, no.
Na mochila,
Na
porra, mano.
mochila.
Tá na tela do neurônio.
Última coisa, leiam. O amor é um cão dos diabos.
Morreu com os diabos. Davi.
Bem, eu vou começar com uma pintura mais religiosa. Queria falar sobre Cristo no Deserto, do Ivan Kramskoy, que eu gosto muito sobre religiosidade, não sobre a teologia por si só, mas a teosofia, sabe? Do que a religião tem para trazer para nós, sabe? Eu gosto muito do olhar pessimista que o Ivan ele tem sobre a nossa humanidade, sobre como que Cristo, uma figura que veio para nossa salvação, teve que submeter ao que ele passou, sabe? De trazer esse sentimento de pessimismo, de que a humanidade não tem uma salvação, sabe? Ao mesmo tempo que você tá em uma jornada para buscar o seu significado do que você quer viver, sabe? Uhum. Além, o olhar triste de Jesus, todo o aspecto realista, mesmo não gostando muito de realismo, é algo que me impacta. Eu olho para essa pintura toda vez, eu me penso, cara, que pintura foda, sabe? já que a gente falou também sobre literatura, eu queria falar sobre filme, falar sobre House, de 1977, que fala sobre... É bastante controverso, sabe? O momento em que estava se vivendo a história do Japão, em que o Japão estava perdendo sua identidade e estava virando um Estados Unidos, sabe? E em questão de arte. E o autor queria trazer as suas origens do que era o Japão.
Uhum.
Falar também do ataque transcendente contra o Redemoinho, do Takashi Murakami, que é um pintor contemporâneo. Gosto muito de artes contemporâneas. Ele traz muitas referências históricas, muita filosofia. Através do seu, da sua pintura pop. Eu acho muito interessante os tipos de discussões que ele traz através de quase uma lisergia, sabe? Lisergia de você pirar enquanto você tá vendo aquele quadro. É um quadro gigante em que existem muitas referências folclóricas do Japão.
Uhum.
Eu acho muito foda, acho muito interessante. E tem o triunfo do surrealismo, eu sou muito pirado na arte surrealista. Eu daria pra falar muito mais, mas
vou me... Tá curto.
É, assim, e também o Sabá das Bruxas do Goya.
E Edu?
Craig Mullins é um artista digital, posso dizer assim, cara, se você olhar as pinturas dele, você jura de pé junto que não é. O cara, dizem que ele é o pai da pintura digital. É, começou nos anos, assim, 90, com Photoshop, com uma layer, ele fazia umas coisas assim, quadros...
Só com uma layer.
Dignos, tipo, renascentistas, assim, sabe?
Uhum.
É, coisa mais linda. Barroco, mais ainda, sabe?
Uhum.
E é isso, ele fez concept art de um monte de jogo, assim. Ele é o pai da pintura digital e do concept art, do jeito que a gente entende hoje, assim, é isso.
Eu vou falar uma minha só, que eu gosto muito, que é O Anjo Caído, do Alexandre... Alguém pode me ajudar?
Nosso Lúcifer.
É o Lúcifer, mas eu esqueci o sobrenome do cara, é Alexandre Cabanel, lembrei. Alexandre Cabanel. Eu gosto muito dessa obra. E acho que vamos acabar com isso, porque o tempo vai dar exato. Que coisa linda, gente. Então,
valeu, galera.
Valeu.
Valeu, então.
Se quiser falar seu Instagram também. Seu
meu Instagram é Bruno Passeggeri.
Vai estar na descrição, anyways.
Eu ainda não uso o Instagram. Eu sei.
Mas se você quiser divulgar alguma coisa.
Não, eu só tenho faço algumas resenhas no Neurônio. Vão ver lá. Eu gosto bastante de pirar nas minhas resenhas e fazer as pessoas refletirem sobre o que estão assistindo.
Então vai estar lá no New. Edu, você quer deixar o Arts of Do?
Art of Do.
Também vai estar na descrição, se você quiser dar uma conferida, eu gosto muito. E, bom, o Hyperlink vai ficando por aqui. O programa finalmente voltou a ser transmitido ao vivo. Então, não deixe de assistir a gravação do nosso canal do YouTube e fique de olho no nosso blog neuronio.spm.br para ficar por dentro de tudo. Então é isso, gente. Tchau, tchau. E até semana que vem.
Caneta
falou!
Azul.
Adeus.
Caneta azul. Azul caneta.